Central Manhã.
Maria Lopes, vai começar a investigação sobre o dinheiro da pesca no Maranhão e tem mais pescadores que habitantes. O governo vai ter que fazer muitos presídios para colocar essa turma. Eu acho uma tristeza. Nós acabamos de citar o exemplo do Banco do Nordeste, financia, as pessoas não muitas vezes pegam o financiamento e não aplica da forma devida. E aí também tem essa questão do auxílio para os pescadores, que é para justamente não pegar os peixes cheios de ovos, em vez de comer mil, que um peixe pode pôr de uma vez só milhares de alevinos, né? De uma vez só. Então, é uma medida do governo para proteger até a produção mesmo dos peixes e acaba indo beneficiar muita gente que não sabe o que é um anzol.
Só que eu não acredito, Humberto, que todo esse pessoal envolvido possa ser preso. Quem pode ser preso são os cabeças, por exemplo, o pessoal das federações, das associações. Agora, o beneficiário em si, lá o povo.
Falta critério mais rigoroso para poder conceder esses benefícios.
Porque se fosse...
O cidadão tem que provar realmente que...
Imagina só, no Maranhão, segundo o que foi divulgado, são mais de quase 600 mil pescadores. Enfim, onde é que iria construir esse tanto de presídio? E como seria presa essas pessoas? Quase 600 mil pessoas.
Então... Olha, mas estão reclamando que o programa começa e termina e a gente não fala das políticas do estado do Maranhão, que diz que o negócio está pegando fogo nos bastidores e a gente não está falando muito. A gente tem focado muito aqui nos acontecimentos de um modo geral para deixar essas questões de política partidária mais para frente, mas a gente está acompanhando, nós estamos atentos ao que vem acontecendo nos bastidores da política aqui do estado do Maranhão. E olha essa notícia aí, você está acompanhando aí no roteiro? Ao menos 26
deputados.
Nós temos 42 deputados estaduais, né? Ao menos 26 deputados estaduais declararam apoio à pré-candidatura de Orleans Brandão ao governo do Maranhão durante um almoço político realizado nessa quarta-feira, ontem. O encontro contou com a presença da presidente da Assembleia, Iracema Vale, do líder do governo, Neto Evangelista, e dos deputados Osmar Filho, Glauber Cutrim, Adelmo Soares, além do ex-governador, deputado Arnaldo Melo. Então, a movimentação dos bastidores políticos para as eleições do ano que vem estão acontecendo a todo vapor. Só um resumo aqui, é que acontece o seguinte, a gente vem acompanhando política e a política é um joguinho ali do poder, né? Que as pedras vão se movimentando e quem tem mais habilidade para isso acaba obtendo maior sucesso, mais sucesso na política. E nessa história de política não adianta muito a gente tentar as pessoas a tentar assessorar muito o governador Carlos Brandão, não. Ele sabe se movimentar muito bem. O que acontece desde o princípio é que nós tivemos aqui o governador Carlos Brandão, agora governador Carlos Brandão, foi vice do então governador Flávio Dino durante 2 mandatos, né? 8 anos de mandato. Aí rezou na cartilha direitinho, se comportou como vice, sempre procurou se colocar no seu devido lugar e foi escolhido pelo grupo para ser o candidato à sucessão de Flávio Dino. Flávio Dino sai, vai para o Ministério da Justiça vai para o Supremo Tribunal Federal, que é um cargo que não pode ter envolvimento político algum, é importante que a gente ressalte isso, e o Brandão foi eleito governador. Acontece que, pelas informações que a gente tem de bastidores, e cada vez a gente descobre coisa mais cabeluda, é que o Flávio Dino, inclusive numa entrevista nacional, com a participação do Anderson Nunes, ele jogou umas brincadeiras revelando um pouco disso que estava acontecendo, né? Queria continuar mandando como se fosse o governador e que o governador Carlos Brandão continuasse como vice dele. Então, e isso nós já vimos lá atrás na história, né? Nós tivemos o caso, por exemplo, do Zé Reinaldo Tavares, que era da casa de Sarney, sempre ocupou diversos cargos colocados pelo ex-presidente da República, José Sarney, mas quando sentou na cadeira de governador, ele disse, olha, agora eu sou o governador, se der alguma coisa certa ou errada, a responsabilidade é minha daqui para frente, então eu tenho que assumir. E aí o governador Carlos Brandão começou a receber uma série de imposições do grupo que estava mais ligado, não de Flávio Dino diretamente, na maioria dos casos, mas de pessoas ligadas ao então ministro, ao ministro Flávio Dino, querendo mandar mais do que o governador. Chegou em ter casos, assim, em alguns órgãos, Jalber Pereira, que o governador dizia assim, só vamos se reunir aqui, vamos definir aqui como é que vai funcionar daqui para frente, eu queria que melhorasse nisso, melhorasse naquilo, e quando o governador saía, a pessoa ligava para o ministro e perguntava assim, eu posso fazer? E assim, como se tivesse que pedir permissão para o. Não para o governador, quer dizer, não para o governador, teria que pedir permissão para Flávio Dino para poder saber se ele poderia atender ao pedido do governador. Entendeu? Aí essas coisas vão se evoluindo, vão avançando, você dizendo, olha, se der errado, a culpa é minha. Então eu só tenho 4 anos para ser governador do Maranhão. Vou continuar com o Maranhão nessa mesma situação, no estado de pobreza, não pode botar o pé fora que o pessoal diz que eu sou o governador do estado mais pobre da federação, que é o estado que está passando fome. Vamos precisar adotar todas as políticas que forem necessárias, até investimento para gerar emprego e renda para a população, para poder a gente sair dessa situação de estado mais pobre da federação. E aí começou a adotar algumas medidas e muita gente achou que ele estava avançando demais. Olha, quem está sentado na cadeira de governador é o governador Carlos Brandão, então é ele que tem que adotar as medidas para poder governar o estado do Maranhão, não continuar como o vice. E aí, a última dessa história era que o governador Carlos Brandão disse, olha, a gente tem um acordo sempre de colocar o vice para substituir, e aí o vice é o Felipe Camarão, então o Felipe Camarão assume o governo, eu vou para o Senado, vou disputar uma vaga no Senado, junto com o que o grupo decidir, mas eu gostaria de, como governador, pelo menos indicar o vice para o Felipe Camarão. E aí teria havido uma reação, né, por parte de, tem que botar para o colegiado, tem que colocar no grupo, essa não é uma decisão sua, é uma decisão do grupo político para saber quem que vai ser o vice do Felipe Camarão, você não pode indicar. Aí o governador, é assim, é? é assim, então nós vamos agora chamar o nosso grupo e discutir, como vocês estão sugerindo, e discutir quem que vai ser o candidato a governador e quem que vai ser o candidato a vice, quem vai ser o candidato os candidatos ao Senado Federal, deputado estadual e todo mundo. Vou assumir a liderança de conduzir o processo daqui para frente. E é isso que está acontecendo. E muita gente, eu tenho conversado com muita gente do interior do Maranhão todos os dias, muita gente diz, olha, se o governador não tivesse aberto os olhos há mais tempo, né, a coisa teria desandado mesmo e ele ia continuar sendo um vice. E olhe lá se seria pelo menos candidato ao Senado, porque a armação que estavam fazendo na Assembleia Legislativa era para tomar o controle da Assembleia Legislativa, caçar o mandato do governador Carlos Brandão, colocar Felipe Camarão para ser o governador e, quem sabe, discutir até as vagas para o Senado Federal. Brandão poderia não ser nem candidato ao Senado Federal depois que Felipe Camarão assumisse o governo. Então, muitas coisas se movimentando nos bastidores, que a gente aqui prefere trazer mais as coisas que estão mais ligadas direto à população, mas que a gente está acompanhando de perto, sim. E nós vamos, de vez em quando, trazer algumas informações para vocês a respeito desse assunto. Vamos embora. Amanhã eu volto.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.